Estamos sendo bombardeados por dezenas de manifestações de gente deslumbrada com humoristas ruins, performances pobres, arte de quinta categoria, rebeldes de Araque e manifestações supostamente transgressoras em festivais e na televisão. Transgressores, é? Sei. Posso entrar? Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado. Preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. É um guia para você complementar aquelas reflexões que o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse o roteiro deste programa no portal cafebrasil.com.br/592.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Adriano Cabral, lá de Goiânia.
Aqui quem está falando é Adriano Cabral, eu falo de Goiânia. Uma manhã quentíssima para variar, né? Seca, a umidade do ar aqui tá pra acho que 15%, olha lá, deixa eu ver. Estamos com bandeira, não dá para ver a bandeira, mas está muito quente, muito seco. E além de estar muito seco, ainda tem o pessoal das queimadas, que adoram fazer queimada nessa época. Legal, interessante isso, né? Pessoal que não tem cuidado aqui, então o cerrado, além de ter uma questão biológica, eu li uma vez, dizem que ele tem uma combustão, autocombustão, já faz parte do sistema do cerrado, né? E ainda tem um pessoal que ajuda, né? Fazendo queimada aí, queimando parque, é todo direito. Bom, mas não cheguei aqui para falar a respeito disso. Cheguei aqui para falar a respeito do Despacitos. Ah, por acaso, o Luciano teve como é que se diz? A inspiração baseado num dos quadros do Zorra. Que, pô, eu tô considerando o Zorro um quadro muito bom, um programa muito bom, que não dá nem... deixou de ser humorístico, né? Pra ser quase jornalístico, crônica do dia a dia, né? Não dá nem pra rir. A gente não sabe se rir ou se chora. Me lembra lá TV Pirata, na época, né? E num desses aí, foi exatamente isso que ele escreveu, que foi descrito no programa aí, sabe? Aquela coisa, aquela música. Se tiver oportunidade aí de poder rever esse quadro lá do Zorra Total, ele ilustra muito bem esse podcast aí a respeito do Despacitos. Muito interessante. E agora também estava ouvindo Mano Tchau, que também vai ser chiclete assim lá na vendinha da esquina, viu? Pela madrugada. E ele cai direitinho naquelas características que o Luciano passou pra gente aí. Como sempre, né? Um programa com mais um grande aprendizado para a gente poder tentar, né, filtrar as coisas que a gente vai ouvindo, né? É isso aí. Era só para comentar esse programa. Tinha mais coisa, agora esqueci. Não vai ficar muito longo. Um abraço para o senhor, seu Luciano, Blalá, todos os ouvintes aí, para a senhora Dona Cissa. Beijão. Tchau.
Boa, Adriano. Olha, eu não assisto Zorra, não, viu? Eu já ouvi falar bem, mas eu ainda não superei a ruindade daquelas temporadas antigas. Eu preciso dar uma olhada uma hora destas. Aliás, é no humor que estiveram os grandes transgressores, não só no Brasil, mas no mundo. Vamos que vamos, vai.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Adriano receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, Lala. Na hora do amor,
não dá pra ser um transgressor, né? Tem que usar Prudence.
Café Brasil Premium, hein? A nossa Netflix do conhecimento. Cara, o negócio tá indo super bem lá. São mais de 1000 inscritos recebendo todo o material. Já botamos no ar 10 kits com sumários, com videocast, com uma pancada de coisa ali. E o retorno tá sendo sensacional, cara. As pessoas estão adorando, estão gostando. E o mais legal de tudo, a gente criou uma área no Telegram, um grupo fechado, onde as coisas que acontecem ali você não acredita. Esses caras chegaram a criar um podcast dentro do grupo do Café Brasil Prêmio, cara. Pode. Tá esperando quem? Vem, vem, vem. cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte.
But you never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. The one who's spinning round but slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Show me from behind the wall.
Então, eu começo com o Nicolas Fresard arrasando com You Don't Know Me, do Caetano Veloso. Aliás, cara, procura esse sujeito aí, Nicolas Fresard, no YouTube. Tem coisas ali do Arco da Velha.
Show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me. Why don't you show me from behind the wall? Mas se lá na Bahia de Mugamba confeitou, o meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Lá é a ladeia, sabadão, Ave Maria. You don't know.
No dia 20 de setembro de 2017, publiquei uma série de 21 posts, marcados com a hashtag Transgressão é Isso. Fui motivado a postar após ser bombardeado por dezenas de manifestações de gente deslumbrada, com uns humoristas ruins aí, cara, com gente fazendo performances paupérrimas, arte de quinta categoria, uns rebeldes de Araque com manifestações supostamente transgressoras, em festivais, por aí, na televisão, gente que se diz inovadora, transgressora, atrás da justiça social. Olha, cara, é preciso ter memória, viu? Uma coisa é transgredir diante de uma plateia a favor do transgressor. Outra coisa é transgredir num ambiente completamente contra aquilo a que você se propõe. Entenda ambiente contra como um público não receptivo, que reagirá com raiva e até violência, um governo ditatorial e empresas e organizações sociais que pensam diferente de você. Num ambiente assim, cara, os riscos eram imensos, inclusive para a integridade física do transgressor. Foi assim nos anos 30, 40, 50, 60, até anos 90, quando algumas pessoas corajosamente quebraram regras sociais e políticas, impactando enormemente na cultura brasileira. Eu vou aqui, neste programa, elencar os 21 transgressores que eu citei naqueles posts lá. Vamos a eles aqui, eu vou numa ordem que é a mesma dos posts, não tem sequência lógica, foi pela memória mesmo. E olha, antes que eu me esqueça aqui, ó, baseado em alguns comentários que eu recebi por conta daqueles posts lá, deixa eu usar colocar aqui, olha, um tutorial para entender o post. Eu não estou interessado neste momento nas causas que esses brasileiros defendiam. Eu estou interessado em demonstrar que eles tiveram coragem, originalidade e, acima de tudo, persistência e um propósito em suas manifestações. é muito diferente das manifestações rasas e marqueteiras de muitos dos transgressores de Araque que hoje estão por aí, tá? Entendeu então? Quando eu falar aqui de um transgressor, não quer dizer que eu assino embaixo das coisas que ele defendia. Eu tô falando do processo. Vamos lá.
Passa a me conhecer através do que eu faço, que na realidade eu não sei o que eu sou. Que se é invenção, eu não posso saber. Se eu já soubesse o que seriam essas coisas, elas já não seriam mais invenção.
Hélio Oiticica, 1968. Artista plástico, criador de performances anarquistas. Hélio frequentava a Mangueira e conhecia muito bem o mundo da marginalidade. Conforme algumas pessoas, ele conhecia bem até demais, cara. Dentro de uma lógica de transgressão de valores burgueses, tinha certo fascínio pelos tipos marginais e malandros. O marginal Cara de Cavalo, acusado de matar um policial, foi uma das primeiras vítimas do Esquadrão da Morte Carioca, em outubro de 1964. Hélio criou então um banner com a imagem do corpo do bandido e a frase "Seja marginal, seja herói". Essa obra é marcante no movimento chamado de marginália ou cultura marginal, que passou a fazer parte do debate cultural brasileiro a partir do final de 1968, durando até meados da década de 70. O artista foi acusado de fazer apologia ao crime. Esse banner, exposto num show de Caetano Veloso, Gil e os Mutantes, na Boate Sucata, em 1968, foi uma das razões de Caetano ser convidado a deixar o Brasil junto com Gilberto Gil, para cumprir exílio em Londres.
You don't know me, but you never get to know me. You don't know me at all.
Raul Seixas, 1974.
Eu pertenci a uma sociedade esotérica na época, em 74, que me deu um terreno em Minas Gerais. Eu construí uma cidade chamada Cidade das Estrelas, onde o advogado era o não advogado, o policial era o não policial. Os conceitos e valores trocados, né?
Raulzito, o cara não precisa de apresentações, né? O baiano que tem as raízes no rock surge como um meteoro para impactar a música brasileira com canções e letras em parceria com Paulo Coelho e performances absolutamente transgressoras. Mesmo quem não gosta do Raul sabe da sua importância. Os Mutantes com Gilberto Gil em 1967.
O rei da brincadeira, o rei da confusão. Um trabalhava na feira, outro na construção. A semana passada, no fim da semana...
Gil ganhou o segundo lugar no terceiro Festival da Música Popular da TV Record, com a canção Domingo no Parque, acompanhado dos Mutantes e com um arranjo transgressor de Rogério Duprá, também premiado em primeiro lugar nesse quesito. Ao lado de Alegria, Alegria, de Caetano, Domingo no Parque se tornou um divisor na música brasileira. Gil buscava um som mais universal para a música, que se fazia naquela época, e usou elementos baianos, como o som do berimbau e a roda de capoeira, misturados com as guitarras dos Mutantes. A história de José e João tem narrativa cinematográfica e o arranjo orquestral de Duprá quebrou tudo num tempo em que a música era bem quadradinha.
Uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João.
Paulo César Caju, 1969.
Dentro da minha vida profissional, que fazem 11 anos, eu sempre fui uma pessoa polêmica, sempre fui uma pessoa que tive uma imagem deturpada. E eu acho até importante isso, porque 50% da população do Brasil me gosta de mim e a outra metade tem certas restrições ao tipo de vida que eu levo, ou a minha vida profissional. Então isso, para mim, é importante, sinal de que as pessoas, pelo menos, se preocupam comigo.
Jogador de futebol, craque da bola, Paulo César Caju foi reserva na seleção que ganhou o Tri em 1970. Playboy, rico, circulava com carrões do ano, cabelo Black Power pintado em acaju. Namoradas brancas, joias e drogas, cara. Marrento, não levava desaforo para casa e ajudou, ao transgredir as regras sociais da época, o movimento black a se firmar no país.
Lover, when I'm near you and I hear you speak my name softly in my ear. You breathe a flame.
Zee Croquettes, 1972.
Lover, it's immoral.
Grupo performático criado pelo coreógrafo Lenny Dale, que você ouve aí ao fundo, olha, interpretando Lover. As apresentações andrógenas, transgressoras dos Zee Croquettes levaram seu primeiro espetáculo, Gente Computada Igual a Você, a ser censurado pelo regime militar. O grupo exilou-se em Paris, onde fez grande sucesso. Clovis Bornai, anos 1960 e 1970. Museólogo e carnavalesco, criador dos bailes e carnaval de gala em 1937 e dos famosos concursos de fantasias, vários dos quais ele venceu. Foi o introdutor da figura do destaque nos carros das escolas de samba. Foi jurado de programas de televisão, sempre exuberante no figurino e nos trejeitos assumidamente gays. Numa época, cara, em que sair do armário era complicado. Beija-Flor de Nilópolis, 1989. No desfile das escolas de samba, na Sapucaí, a Beija-Flor foi proibida por uma liminar, obtida pela Igreja Católica, de apresentar uma réplica do Cristo Redentor, caracterizado como um mendigo. O enredo chamava-se Ratos e Urubus Larguem a Minha Fantasia, do carnavalesco Joãozinho 30. A alegoria entrou na Sapucaí, mas coberta por sacos plásticos de lixo preto e uma faixa com a mensagem Mesmo proibido, olhai por nós. A Beija-Flor fez um desfile memorável e acabou como vice-campeã do carnaval, perdendo o título para a Imperatriz Leopoldinense. Zuzu Angel, anos 1960 e 1970.
Ela nunca arregou. Ela foi, ela ia para avião, pegava o microfone e dizia assim, mataram meu filho assim, assim, assim. Na rua ela se vestia de preto. Olha, sabe que a ditadura matou meu filho. Ah, não sei o quê. Era uma coisa assim, ela queria enterrar o filho dela, né?
Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho. Mora na escuridão do mar.
Pesado, né? Você ouviu outra transgressora. É o que maravilha. Falando da busca de Zuzu Angel, estilista, que ficou conhecida nacional e internacionalmente, não apenas por seu trabalho inovador na moda, mas também por sua procura pelo filho. Stuart Angel participou da luta armada contra o regime militar e foi assassinado pelo governo e transformado em desaparecido político. Ao fundo, você ouve Angélica, canção que Chico Buarque escreveu em homenagem a Zuzu, que enfrentou as autoridades da época e levou sua busca a se tornar conhecida no exterior. Em setembro de 1971, ela chegou a realizar um desfile protesto no Consulado do Brasil em Nova York. Tecnicamente, território brasileiro, pois uma lei da ditadura militar impedia que brasileiros criticassem o país no exterior. Fazendo o desfile no consulado, que foi pego de surpresa pelo tema, ela não podia ser acusada de criticar o país fora dele. Eu coloquei o vídeo do desfile protesto de Zuzu em Nova York no roteiro deste programa no portal Café Brasil. Zuzu Angel só foi calada ao morrer num suspeitíssimo acidente de trânsito em 1976.
You don't know me, but...
bet you never get to know me. You don't know me at all.
Vida Alves e Georgia Gomide em 1963. No teleteatro A Calúnia, na TV Tupi, as duas atrizes protagonizaram aquele que seria considerado o primeiro beijo gay na televisão brasileira. É sim, cara. Você aí todo assanhado com a novelinha da Globo e as duas se beijando em 1963, mais de 50 anos atrás, cara. E sem torcida a favor. A própria Vida Alves conta como foi.
O beijo gay foi uma história anos depois, e era uma história bem escrita, bem feita, adaptação de um filme, A Calúnia.
Uhum.
E este filme era um colégio com duas moças diretoras, e uma menina lança a calúnia de que elas eram amantes. Não eram, mas eram muito interessadas no colégio, uhum, naquelas coisas, muito unidas, e com aquilo... Estados Unidos, a história se passa. Os meninos foram saindo. Porque era uma vergonha, duas mulheres.
Sim, ainda mais pra época, né, Vida?
Que se rasga o verbo no palco.
E mesmo assim ainda tem preconceito em cima disso. Imagina na época.
É lógico. Mas é uma coisa fora do comum, então é estranhável.
Claro.
E aí elas ficam quietas, tristes, sozinhas. Solitárias se olham e percebem que se amam.
You don't know me, but you never get to know me.
Agora a gente vem com o Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Anos 1940, 1980. A gente não botou a vinheta dele aqui para não quebrar o clima, né? Chacrinha foi um apresentador de programas de auditório, primeiro no rádio e depois na televisão. Quebrou todas as regras, todas as regras. O cara é conhecido, não é preciso falar muito dele não, né? Dercy Gonçalves, a partir de 1929, mas em especial em
1991.
Na Marquês de Sapucaí, aos 83 anos, Dercy desfila no topo do carro Abre Alas, da Escola Viradouro, com os seios à mostra. Ninguém, cara, ninguém foi mais transgressor que Dercy.
Tem moral de vir me prender, ô... Ninguém! Mas de vir me prender, uma mulher íntegra como eu, trabalhei a vida inteira, sempre trabalhei, sempre tive bom procedimento, bom comportamento, exemplar de vida como mulher, como brasileira. Pô, tem moral? Alguém tem moral pra me prender?
Não.
Venha! Venha que eu dou-lhe uma bucetada!
Caetano Veloso, 1968. Na terceira edição do Festival Internacional da Canção, o FIC, da TV Globo, Caetano Veloso participou já como um tropicalista, em função do álbum Tropicália ou Panis et Circenses. Caetano trouxe para o festival É Proibido Proibir.
A mãe da Virgem diz que não. E o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta, ao porteiro sim, e eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido.
É proibido proibir, evocava um dos gritos da juventude que havia virado Paris de cabeça para baixo em maio de 1968. Caetano já imaginava que transformaria sua apresentação num acontecimento. A canção se classificou para a final paulista do festival, que foi realizado no Teatro Tuca, da PUC. acompanhado pelos Mutantes, que traziam guitarras para a música popular brasileira, Caetano foi vaiado selvagemente. Enfrentou a plateia com um discurso inflamado que entrou para a história como um dos momentos mais emblemáticos dos tempos do governo militar. Cara, você quer ver o que é ter culhão? Olha só.
Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder. Vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? São a mesma juventude que vão sempre, sempre matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem. Vocês não estão entendendo nada.
Alô, Crazy People Diabólica, é sensacional, prestigia esse programa é incrível, um programa lindo, vocês viram tudo. Rock é realmente um barato. Claro que é um barato, o rock vai ser e será sempre um barato. A conclusão que o pessoal pensa é que rock não tem dança, rock é movimento, twist, rally, galli, pular, é rock, sempre vai ser rock também. Soul music é rock, o pessoal fala, não, soul music é de preto, nada disso não. Soul music é rock, tudo é rock. Let's twist again, the shock, the jump, the bump, the rally, galli, the flashlight, tudo isso é rock, rock and roll.
Uau, cara, Big Boy nos anos 1970. Newton Alvarenga Duarte, o Big Boy, brilhou nas rádios Mundial e Eldopop do Rio de Janeiro. Foi o mais famoso disc jockey de sua época, mudando a forma de apresentar as músicas, trazendo para o Brasil artistas de vanguarda e transformando completamente a plástica das rádios brasileiras. Secos e Molhados, anos 1970.
Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo pecado. O vento do norte não move em mim. E o que me resta é. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa.
Ney Matogrosso, João Ricardo e Gerson Conrad formaram os Secos e Molhados no começo dos anos 70. Figurino e maquiagem extravagantes, a postura andrógina e provocativa de Ney e músicas e sonoridades fantásticas, com letras que incluíam poemas de Cassiano Ricardo, Vinícius de Moraes, Oswald de Andrade, Fernando Pessoa e João Apolinário, fizeram desta talvez a mais revolucionária banda brasileira de todos os tempos. Em fevereiro de 1974, realizaram um concerto no Maracanãzinho que bateu todos os índices de público jamais vistos no Brasil. O estádio comportava 30 mil pessoas e outras 90 mil ficaram do lado de fora. Aliás, a apresentação de Ney Matogrosso no primeiro Rock in Rio em 1985 deixa qualquer transgressor de 2017 no chinelo. A Astolfo Barroso Pinto, anos 1960 até 2017.
Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor, do mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor.
Astolfo foi uma atriz, cantora, maquiadora e drag queen brasileira, que entrou para a história como Rogéria. Começou como maquiadora na TV Rio, de onde saiu para uma carreira longa no teatro, cinema e televisão. Quiseram que eu fosse um transexual na Espanha. Eu tenho uma mulher em mim, mas não sou. O Astolfo me dá muito orgulho, ele dizia. E é o nome da família que sempre figurou em sua carteira de identidade, a despeito da diva loira que todos conhecemos. Consegui fazer meu nome, ser respeitada, sou chamada hoje de senhora. Eu peitei e consegui artisticamente meu lugar ao sol. Já fui muito truculenta, mas não tenho mais idade. Leila Diniz, anos 1970.
Em frente ao coqueiro verde, esperei uma eternidade. Já fumei um cigarro e meio e Larinha não veio. Como diz Leila Diniz?
Eu acho teatro um saco. Bom, eu digo as coisas todas, quer dizer, não posso dizer. Agora eu acho teatro chato. Não tem muito saco, não. Porque esse negócio de toda noite fazer aquela mesma coisa. O que eu acho bacana de cinema e televisão é isso. Porque eu me divirto muito trabalhando. Eu geralmente faço uma zona incrível onde eu trabalho e trabalho sempre com gente que eu gosto.
Ex-professora, depois atriz, Leila Diniz quebrou tabus numa época em que a repressão dominava o Brasil. Escandalizou ao exibir sua gravidez de biquíni na praia e chocou o país inteiro ao proferir a frase "Transo de manhã, de tarde e de noite". Considerada uma mulher à frente de seu tempo, ousada e que detestava convenções, foi invejada e criticada pela sociedade conservadora das décadas de 1960 e 70, e pelas feministas, que consideravam que ela estava a serviço dos homens. Leila falava de sua vida pessoal sem nenhum tipo de vergonha ou constrangimento. Concedeu diversas entrevistas marcantes à imprensa, mas a que causou um grande furor no país foi a que ela deu ao jornal O Pasquim, em 1969, onde, a cada trecho, falava palavrões que eram substituídos por asteriscos. Depois dessa publicação, foi instaurada a censura prévia à imprensa, mais conhecida como Decreto Leila Diniz. Desbocada, insolente, independente, Leila morreu num acidente aéreo, no voo da Japan Airlines, no dia 14 de junho de 1972, aos 27 anos, no auge da fama, quando voltava de uma viagem à Austrália. Fernando Gabeira, 1980. No verão de 1980, explodia Freak Le Boom Boom com a Gretchen. Aquele foi o primeiro verão após a anistia política assinada pelo presidente João Figueiredo em 1979 e depois da volta dos exilados ao Brasil. Acostumado a ir à praia nu na Grécia, o ex-guerrilheiro anistiado Fernando Gabeira, autor do livro O Que É Isso, Companheiro?, resolveu frequentar o Posto 9, em Ipanema, com a peça emprestada de sua prima e também jornalista Leda Nagli. Um maiozinho de crochê minúsculo, cara. Não se falou em outra coisa nas filas de cinema e teatros onde se viam os recém-liberados O Último Tango em Paris, de Bernardo Bertolucci, e Rasga Coração, de Oduvaldo Viana Filho. Gabeira e sua tanga buscavam discutir o machismo e movimentos pela defesa da variedade sexual, em plenos anos de chumbo.
Olha a beija-flor aí, gente! Chora, cavalo!
Jorge Lafon, anos 1970 a 2000.
Minha casa e não aguento mais. Bota fogo no ar. E quem nada faz? Eu sou fogo, minha casa e não
Paulo Jorge Ribeiro Souza Lima saiu do corpo de bailarinos do Fantástico em 1974 para trabalhar como ator no Viva o Gordo de Jô Soares e posteriormente em especiais e novelas e até nos Trapalhões. Além disso, Jorge Lafon saía como destaque em carros alegóricos de escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo. Em 1990, quando a escola de samba Beija-Flor saiu com o enredo Todo Mundo Nasceu Nu, Lafon desfilou como destaque num carro alegórico quase que totalmente nu, apenas com um disfarce na genitália. Mas foi como Vera Verão, a quase mulher do humorístico A Praça é Nossa, que Lafon ficou eternizado.
Eu sou uma quase senhora azeitona Schwarzman.
Hoje ele seria execrado pelo deboche do gay afetado, que virou sua marca. Clodovil e Denner, anos 1960 a 1980.
Ne me quitte pas, il faut oublier. Tu peux oublier qui s'enfuit déjà. Oublier les temps de malentendus et les temps perdus à savoir comment. Oublier ces airs qui tu aimes parfois à coupe des pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Num tempo em que ninguém sabia o que era Fashion Week, a grife Clodovil Hernandes era a paixão de um seleto grupo de mulheres ricas. Ao lado do colega Denner Pamplona de Abreu, o estilista formou, nos anos 60, 70 e começo dos 80, a dupla de luxo da alta costura nacional. Com presença constante na televisão, ambos eram estrelas. Denner morreu muito cedo, mas Clodovil seguiu com programas de televisão e até como deputado federal, sempre assumindo sua posição como homossexual, de forma elegante, contida e extremamente combativa. Mas sem se aliar ao gaysismo, movimento com cujos métodos não concordava. Eu não tenho orgulho de ser gay, tenho orgulho de ser quem eu sou, era o que ele dizia. Tony Tornado e Arlete Salles, final dos anos 70 e começo dos 80. Tony Tornado, cantor e ator, explodiu com a famosa BR3 no 5º Festival da Canção de 1970, tornando-se um dos ícones do movimento black no Brasil. No final dos anos 70, casou-se com a louríssima atriz Arlete Salles, famosa pela participação no teatro, televisão e cinema. O casal interracial estampou capas e mais capas de revistas com seu Amor Proibido, título de uma fotonovela que ambos protagonizaram.
You don't know me, but you never get to know me.
Madame Satã, anos 1940 a 1970. João Francisco dos Santos, mais conhecido como Madame Satã, foi uma drag queen brasileira, vista como personagem emblemática da vida noturna e marginal carioca na primeira metade do século XX. A ficha criminal ao longo de sua vida é vasta. No total foram 27 anos e 8 meses de prisão, 13 agressões, 4 resistências à prisão, 2 furtos, 2 recepções de furtos, 1 ultraje público ao pudor, 1 porte de arma, resistência à prisão, entre outros. Ele definia-se como filho de Iansan e Ogum, devoto de Josephine Baker. Thank you. cara, que programão. Esses foram os transgressores que eu lembrei, assim. É de bate-pronto, de memória. E claro que existem muitos, muitos outros. Esses foram os que surgiram, assim, rapidamente. Olha, transgredir é muito mais que pintar o cabelo, urinar na rua ou expor uma pintura de mau gosto. Transgredir é ultrapassar os limites, o que é muito positivo quando quebra tabus e destrói preconceitos de uma cultura. Quando simplesmente quebra a lei, é só um crime. Quando é marketing, então, não é nada. Essa ambiguidade, sabe, de ser bom de um lado, ruim do outro, quebra a lei, não quebra, permite que a transgressão seja considerada crime conforme o olho de quem julga. A linha é muito fina, especialmente quando a transgressão é feita para vender um produto.
Nego, tu veia só pelo arrão, que o de rei dentro dessas luvas, senão de tarde vestido de branco, e sinal de chuva, e sinal de chuva, e sinal de chuva, da cor do azivete. Jabuticaba, boneca de piche, és tu que me acabas. Sou preta, me gosto, ninguém me contesta. Matamos o branco, copito na testa. Sou preta, me gosto, ninguém me contesta. Matamos o branco, copito na testa. Sou preta, me
E o programa vai terminando ao som de uma transgressora com uma raridade, cara. Josephine Baker, interpretando Boneca de Piche, de Ari Barroso. Josephine visitou o Brasil pela primeira vez em 1939 e se apresentou no famoso cassino da Urca, junto com um grande Otelo, num quadro chamado Casamento de Preto, em que ambos cantavam Boneca de Piche, que acabou se transformando num grande sucesso de Josephine. Mas por que trazer de volta essas histórias antigas, com cheiro de naftalina, como alguns comentaram nos posts que eu fiz aí? Porque é preciso conhecer a história, saber da luta, do sofrimento e até do sangue de quem lutou para que hoje pudéssemos estar aqui falando o que nos der a cabeça. Alguém lá atrás pagou muito caro para você ter a liberdade de vir aqui me xingar num comentário. Reconhecer essas pessoas e suas lutas nos inspira, motiva e principalmente ensina a honrar quem teve peito para enfrentar ameaças reais. E tem o efeito didático de comparar esses que tiveram peito e coragem de colocar a vida em risco com os que hoje fazem mimimi, blá blá blá, nhenhenhen, para ganhar um din-din. Com o transgressor de áudios, Lala Moreira na técnica, a transgressora de costumes, Cissa Camargo na produção, e eu, um transgressorzinho, sozinho, cara do bem, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco, senta aí, ó, o ouvinte Adriano, Nicolas Fresard, Dercy Gonçalves, Elke Maravilha, Vida Alves, Paulo César Caju, Lenny Dale, Caetano Veloso, Chico Buarque, Mutantes com Gilberto Gil, Trio Mocotó, Leila Diniz, Gretchen, Secos e Molhados, Beija-Flor de Nilópolis, Raul Seixas, Big Boy, Beatles, Rogéria, Clodovil, Tony Tornado, Jorge Lafon e Josephine Baker. Este é o Café Brasil. De onde veio esse programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Quem estiver fora do país é o 5511-964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil acessando, para o resumo deste programa, portalcafebrasil.com.br/592. Para o Premium, cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo provocativo, grupos de discussão e uma turma da pesada, reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento para no fim crescer todo mundo junto. Para terminar, uma frase de um transgressor, Alberto Santos Dumont. Não se espante com a altura do voo. Quanto mais alto, mais longe do perigo. Quanto mais você se eleva, mais tempo há de reconhecer uma pane. É quando se está próximo do solo que se deve desconfiar.
Café Brasil.
Ajuda os vós.
Há 14 anos em seu coração.